Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui voltando para o terceiro episódio da temporada 2. Agora é assim, né? Estamos na segunda temporada, então tem que ser a base dos números para não se perder. Terceiro episódio da temporada 2 do Mapa da Copa. E nessa edição, vamos falar dos adversários dos brasileiros na Libertadores. Como tem muito brasileiro, todo mundo vai jogar contra brasileiro. Então nós vamos falar de todo mundo. É, a gente gosta de falar de todo mundo, não é, Marcos Bertoncello?
Tudo bom, Léo? Muito boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Mapa da Copa no ar. E olha, Léo, falei no episódio anterior com o Felipe Duarte que, para mim, o grupo mais difícil da Libertadores é o do Palmeiras. E vou sustentar essa tese aqui, prometi isso no episódio passado.
Verdade.
Que neste episódio, ao falarmos dos demais grupos, eu defenderia essa tese. Mas eu também quero botar um acréscimo aqui. Esse grupo só é muito forte por causa do próprio Palmeiras.
Forte isso, hein? Rapaz do céu, o homem veio. O homem veio, Felipe Duarte.
Todos vieram, né? Estamos todos no terceiro episódio, finalmente. Casa lotada, elenco cheio. Todo mundo quer jogar no terceiro episódio, que a gente vai analisar todos os grupos da Libertadores 24.
Ah, maravilha. E eu quero deixar um aviso aí. O mapa da Copa tá no mercado, viu?
Opa!
O mapa da Copa tá aproveitando essa janela que tem, que pode inscrever ainda nesse período fora da janela oficial, e nós estamos no mercado. Nós estamos no mercado. Estamos em busca de um jogador, um coringa. Estamos em busca de um coringa para completar o nosso scratch. Não é, Cristiano Munari? Conhece alguém na Argentina, não?
Buenas. Pela primeira vez eu estou nesse programa, mas línguas falaram que eu não iria participar em 2024 porque o Boca não está na Libertadores, né? Eu ouvi alguns episódios, ouvi comentários na internet contra a minha pessoa. Mas é isso, né? A Libertadores ela tem menos brilho sem o Boca, igual o Champions sem o Real Madrid, né? Mas fazer o quê? Azar da Libertadores que não tem o Boca. Vamos a essa Libertadores dos brasileiros. Já vou antecipando aqui minha projeção da Libertadores para título, tá? Só tem um clube que pode tirar o título dos brasileiros, ou a Libertadores será do River Plate ou será de um brasileiro.
É, o título do Fluminense não valeu nada, né? Léo. O título do Fluminense não valeu, quero ver a hora que pegar um Boca. Ah, não, esqueci.
Não, era isso. Não, valeu.
Pegou. Quero ver a hora que pegar um Boca na final.
Aconteceu, mas ele pegou
um
Boca.
Ah, eu sei, rapaz, acontece.
Eu sei. Eu sei, meu amigo.
Olha só, São Lorenzo tá na Libertadores.
Tá, o mas não vai ser campeão.
Não vai ser campeão. O Tadjeres tá na Libertadores.
Não vai ser campeão.
O Rosário tá na Libertadores.
Não vai ser campeão.
O maior
campeão
de todos, o pai da Argentina, tá na Libertadores.
Calma.
E o time do bairro não tá.
É verdade. Mas assim.
O time do bairro de La Boca não tá. É incrível isso.
É incrível que isso é uma incompetência muito grande, né? O Boca não conseguir classificação. São 7 vagas pra Argentina, 6 vagas pra Argentina.
6.
Né? O Boca fez uma temporada muito ruim, porque pro Boca chegar na final da Libertadores do ano passado, acabou deixando a Copa da Liga Argentina um pouco de lado, e aí não conseguiu somar os pontos da média que tem dos dois campeonatos, e precisou, dependia do título da Copa Argentina, porque o Boca perde a final pro Fluminense, e uma semana depois tem um jogo de semifinal da Copa Argentina, acaba perdendo pro Estudiantes, por 3-2, aí o Estudiantes vai pra final, vence o Defensa e Justiça, e acaba sendo campeão da Copa Argentina e fica com a vaga. E o Estudiantes, hoje, quando a gente olha para os argentinos, ele pode ser colocado como o segundo argentino mais forte, né? Tá no grupo do Grêmio. Eu sei que vocês já fizeram um programa sobre isso, né? Sobre os adversários do Grêmio. Mas o Estudiantes, ele é um time chato, sim. Ele não é candidato a título, ele não vai ser campeão da Libertadores. Mas ele vai ser um time difícil de ser batido. Assim como às vezes é o Atlético Paranaense, né? Brasileiro que entra na Libertadores. A gente sabe que não vai ser campeão, né? Muito difícil, mas é um time difícil de ser batido. Mas realmente, assim, pelo nível do futebol argentino hoje, assim, dos times, o único que tem condições de poder olhar para os brasileiros, assim, como rival, é o River, que está num grupo que é tranquilo, né? É um grupo muito difícil, que o River caiu, então tem condição de fazer uma boa campanha para somar bastante pontos, poder decidir no Monumental de Nunes, que foi algo que ano passado não aconteceu, né? O River acaba sendo eliminado pelo Inter no Beira-Rio, e a gente lembra como o River foi forte no Monumental, né? O jogo do Monumental é 2-1 para o River, mas se não fosse a atuação do Rocher, né, do Ferreiro Rocher, era jogo para 3-1, isso aí,
tá bom.
3-1, 4-1, o Rocher salvou o Inter naquele jogo lá, então assim, o River, se ele consegue fazer uma boa campanha, para ter a decisão no Monumental de Nunes lá, com suas 80 e poucas mil pessoas que coloca no estádio, pela maneira de jogar do time de Miquelis, é sim um rival duro, é o único mesmo que pode tirar o título, ser o quê, o sexto título brasileiro seguido ou quinto, Bertoncello?
Flamengo 2019, Palmeiras 2020, Palmeiras. 2021 Palmeiras mais uma vez, 2023 o Fluminense.
É. Quatro. O
Flamengo, Palmeiras.
Seria o quinto, então. É, o Brasil nunca ganhou cinco Libertadores seguidas, né?
E o legal então do mapa da Copa é que a gente cria a pauta, o Nicolas Lira traz a pauta, que nós vamos falar dos adversários dos brasileiros. Isso. E o Munari fala do único grupo que não tem brasileiro.
E fala de um time que não tá na Libertadores.
Que começa falando, né, que
eu respondi as acusações que eu sofri nas férias.
É que não existisse Libertadores, o Boca não está. Fala meia hora do Boca. Aí a pauta é, vamos falar dos adversários dos brasileiros, o grupo dos brasileiros. O grupo H, esse que o Munari destruiu agora, não tem brasileiro.
Então tá, já falamos sobre ele, agora vamos para os outros.
Vamos falar dos brasileiros então, vamos lá, qual o primeiro?
Tá certo. Gurizada, vamos começar pelo grupo do campeão, né, do Fernando Diniz, esse acidental campeão, né, porque esse Diniz, do jeito que ele gosta de jogar, Bertoncello, tu que adora esse negócio de goleiro jogar com os pés, de zagueiro dar passezinho... É, ganhou a Libertadores, mas foi por acidente, tá? Foi por acidente.
Então, acaso.
Por acaso. Então, o Fluminense do Fernando Diniz vai pegar o Colo-Colo do cavaleiro...
Arturo Vidal.
Né? Ah, e treinado por Jorge Almirón, né?
Isso, vice-campeão.
O Boca não tá na Libertadores, mas o técnico está. O Jorge Almirón não classificou o Boca e foi pro Colo-Colo treinar a Libertadores.
Vamos contabilizar quanto. Vamos fazer uma. A gente vai fazer uma conta aqui.
De quantas vezes?
Quantas vezes nós falamos a palavra boca?
Aquela boca,
do Munari. E aí, antes do programa, nós vamos fazer entre nós, o nosso grupo. Eu vou dizer, ó, 12 vezes.
Bolão. Bolão do Boca.
O bolão. O bingo do Munari, bolão do Boca. Mas enfim. Um beijo, Munari. Saudade de ti. Tô te mandando um presente aqui da Espanha, viu? O Zé Alberto Andrade vai te entregar.
Ah,
não te emociona.
E vamos aguardar, hein?
É. Mas o Fluminense do Cavaleiro Vidal e do Palacios e também, né, do Jorge Almirón, vice-campeão da América com o Lanús e com o Boca, Cerro Porteño e Alianza Lima do Peru. É um grupo que tem clubes tradicionais, Colo-Colo maior do Chile, o Cerro Porteño rivaliza com o Olimpia, acho que o Olimpia tem mais torcida, é o clube mais popular, e o Alianza Lima, ao lado do Universitário, é um dos mais populares do Peru. Mas a gente não tem times que possam ameaçar o Fluminense. Eu acho que o Fluminense avança nesse grupo.
Fosse ele outros tempos, né, Léo?
Porque localmente o Colo-Colo, por exemplo, é muito forte, né, no Monumental.
É.
Mas eu não vejo, Felipe, o Fluminense correr risco.
É, fosse outros tempos, a gente poderia dizer, olha, o Fluminense vai ter pedreiros pela frente, clubes de tradição, de grandes torcidas.
Tinha esse tabu, né? Nunca tinha
Fluminense conquistado nunca ganhou a Libertadores, mas vê como a gente já debateu isso muito no ano passado, né? O poderio financeiro dos clubes brasileiros. E aí pega um Fluminense que tem a mesma estrutura de time, acrescentou alguns jogadores, é o atual campeão e vai enfrentar clubes de camisa, é verdade, mas de países que empobreceram muito financeiramente e futebolisticamente falando nos últimos tempos. O Chile, com a sua crise, né, não consegue colocar um grande clube em uma fase decisiva de Libertadores. O Paraguai, da mesma forma, acho que o último foi o Nacional do Paraguai, que chegou numa decisão.
2014.
E o Alianza Lima do Peru, que recentemente até enfrentou o Inter em 2019, naquela viagem do Inter com o Paolo Guerreiro, a Lima, que foi uma festa, mas que a gente viu, o Inter foi muito superior ao Alianza Lima. Então, de fato, não tem como tirar o favoritismo, e de resto ali vai ser uma briga de foice para saber quem vai passar em segundo.
Pois é, Felipe, a estreia, o Fluminense ele começa jogando contra o Alianza Lima, depois em casa o Colo-Colo, e o turno, né, é terminado com o jogo no Paraguai contra o Cerro Porteño. Pois bem, sabe que assim, rapidamente, né, falamos até de alguns nomes de jogadores importantes que estão nesses clubes, e no caso do Fluminense, concordo com o Léo, pegou uma chave muito acessível, né, uma palavra que o Léo gosta de usar quando o grupo é tranquilo, para que o favorito passe. Não quer dizer que ele vá passar, mas é muito acessível para o Fluminense pelo que fez no ano passado e pelas peças que contratou, né, a reposição que teve para esse ano, que ele se classifique nesse grupo tranquilamente. Pega um Colo-Colo, que falamos agora, tem o Vidal, tem o Carlos Palacios, o Almirón, mas é um futebol chileno que passa ainda por uma reformulação e o Colo-Colo só entrou nesta fase como o do Pote 4, é o time que veio das fases preliminares da Libertadores. Inclusive, falamos no episódio passado, o campeão chileno da temporada passada foi o Huachipato, que é justamente o time que está no grupo do Grêmio. Então, o Colo-Colo, sim, é gigante. O Colo-Colo tem nomes importantes, mas eu também acho que, assim, briga ali com o Cerro Porteño, acho que pela segunda colocação. O Alianza Lima, que é o time da estreia do Fluminense, ele não tem o Guerreiro mais, que é o ídolo eterno. Tentou, inclusive, o Guerreiro nos últimos anos para que ele voltasse e encerrasse a carreira ali. Quem é o centroavante do Alianza Lima é o Hernán Barcos, ex-Grêmio. O Pirata. O Barcos, ele completa 40 anos em abril, né? Então, pra ele é o jogador que é...
Não? Pra ver o nível.
Pra ver o nível. O Barcos já sem cabelo, né? Calvo já, né?
Já tá calvo
o
Barcos?
Já tá calvo. E o outro jogador, o outro time, Léo, o Cerro Porteño, ele tem brasileiros que a gente conhece, como o Eduardo Brock e o goleiro Jean, né? E o atacante é o Churin. Então é mais ou menos assim...
O Iturbe tá lá?
O Iturbe, exatamente. O Iturbe, o Churin, mais o Brock também Jean. Então esse é o nível dos times, dos adversários que o Fluminense vai ter esse ano. Um ponto que eu coloco do Fluminense, assistindo as partidas do Flu esse ano, o Flu foi campeão da Recopa contra a LDU. Porém, eu não vejo o Fluminense jogando bem esse ano. Né? É uma coisa que o Diniz vai ter que repensar para esse ano, porque o grupo montado, trazendo jogadores como o Renato Augusto, o Douglas Costa, ele tem que conseguir achar um meio de utilizar esses jogadores que são muito bons por um período curto de tempo, né? Ter eles ao mesmo tempo, Ganso, Cano, Keno, Douglas Costa, Renato Augusto, tu tem uma grande qualidade, mas por pouco tempo pela questão física.
Eu não sei até quando vai o Arias, hein?
E mais o Arias, que daqui a pouco
vai ser vendido. Foi um dos personagens, de novo, da Colômbia. A seleção colombiana fez dois amistosos na Europa, no território lá do Leonardo Oliveira, contra a Espanha, ganhou de 1-0, da Romênia, abriu 3-0, depois relaxou nos minutos finais e acabou 3-2. Mas o Arias foi um dos personagens, principalmente no segundo jogo. Não sei se ele termina o ano no Fluminense.
Ele fez gol até. Léo, se a gente falou que no ano passado o Diniz tinha uma prova e o mapa antecipou que o Diniz ia chegar longe e chegou... É bem verdade também que no ano passado ele teve que fazer um modelo híbrido ali, treinador de Fluminense, treinador de seleção. Na seleção o trabalho não foi bom, né? Então acho que agora é um ano que agora já com títulos se espera bastante que o Diniz com esse time consiga fazer que seja competitivo para brigar mais uma vez por esse título.
E outro que, além do Arias, um jogador que dificilmente vai prosseguir no Fluminense é o André.
Sim.
Titular da seleção brasileira na era do Diniz, ele entrou no jogo contra a Espanha, foi bem, estabilizou, o André já esteve para sair para o Liverpool no ano passado, aí o Diniz convenceu a ficar por causa do Mundial, por causa da reta final da Libertadores, mas o André, por exemplo, ele é um motor, né? Num time que tem Marcelo, tem jogadores já envelhecidos, perdeu o Nino, está jogando o Manuel, né? Que é menos do que o Nino, o Fluminense... vai perder um jogador jovem. É muito jogador veterano junto, embora o Fluminense jogue com a bola no pé, aquela história toda que a gente sabe. O Cerro Porteño está estreando um técnico espanhol, Manolo Jiménez, que é um grande nome da história do Sevilla, um técnico com trajetória, foi contratado para assumir o Cerro Porteño, que não vem bem no certame paraguaio. Então é outro ponto. Passando para o grupo B, temos o São Paulo, Talleres, Cobresal e Barcelona de Guayaquil. Esse grupo já é um pouquinho mais encardido.
Pois é, aí eu vou entrar na discussão que o Bertoncello propôs, né? Que o grupo mais difícil é o do Palmeiras. Eu acredito que o grupo mais difícil pode ser do Palmeiras em nível de competitividade das equipes. Mas o São Paulo pode se dificultar nesse grupo pelas suas próprias forças.
Pelo São Paulo
mesmo.
Acho
que para os clubes brasileiros, esse é o grupo mais difícil, pelo que o São Paulo apresentou nessa temporada. Porque, de fato, decaiu muito de qualidade, né? Perdeu o Dorival, foi convocado para a seleção brasileira, virou técnico da seleção. O Carpini ainda não conseguiu corresponder ao que se esperava. Ganhou, é verdade, a Supercopa, né? Naquele duelo.
Com o Palmeiras.
Pô, muita rivalidade contra o Palmeiras, uma grande equipe que é o Palmeiras, mas ainda não tem um futebol, quem sabe pode evoluir ainda, né, nos próximos jogos, na própria Libertadores, mas nesse início de cenário, quando a gente bota as cartas sobre a mesa, o brasileiro que corre risco, na minha opinião, é o São Paulo.
Esse é um ponto, né, porque eu tava pensando a mesma coisa que o Felipe, assim, sobre dificuldade, né, o grupo do Palmeiras, ele teria tudo para ser o mais difícil para brasileiro se o brasileiro não fosse o Palmeiras, é o Flamengo, tá, porque para todos os outros ele teria essa dificuldade, no caso do São Paulo, realmente o Talleres hoje ele tá em quarto no grupo dele na Copa da Liga Argentina, então estaria se classificando para a próxima fase. O São Paulo teve histórico, né, o São Paulo foi eliminado numa pré-Libertadores pelo Talleres quando o Juan Pablo Voivoda era o treinador. O São Paulo caiu para o Novo Horizontino no Campeonato Paulista. Então, assim, é um time que precisa ainda de ajustes.
O Tajeres é o quê? O Bragantino da Argentina?
É, até por isso, né? Pela organização. É um clube que não...
Não estou fazendo piada, tentando fazer uma comparação. Time de menor expressão...
Que tem um empresário... antes ele era do Grupo Pachuca, agora não é mais, né? Trocou, mas a Argentina aprovou agora, no ano passado, final do ano... Não, começo desse ano, a SAFs, né?
Andrés Fassi,
o nome dele. O Tajeres já era uma SAF disfarçada, quando ainda não era permitido SAF na Argentina.
Agora
ele
é uma Fassi.
Ele tem o dono. É. Tanto é que quando houve a votação das SAFs na AFA, só teve um voto a favor, né, que foi do Tajeres. Todos os outros clubes argentinos foram contra, mesmo assim o governo do Milei lá passou por cima com a medida, mas a AFA e os clubes argentinos são contra a SAF. É curioso, eles podem virar SAF, ninguém quer, só o Tajeres que já é. Então, assim, é um clube muito, muito bem organizado, né? E o Barcelona, que teve alguns anos de Libertadores, né, segue sendo o único que furou a bolha de Brasil e Argentina em semifinais, desde que o Alejandro Domingos fez essa aberração de encher de brasileiro e argentino na Libertadores. Então, assim, não é um grupo tão fácil. Acho que o São Paulo passa, mas o São Paulo pode sim ter dificuldades. E no caso da estreia, já sendo o jogo mais difícil, o São Paulo joga na quinta-feira no Mário Alberto Kempes. Tu vai estar lá na terça, né, Felipe, para fazer o jogo do Inter contra o Belgrano.
Isso.
É um jogo, por exemplo, o Carpini se perde pro Tajeres na estreia, talvez ele não esteja mais no cargo. Porque o Carpini teve a mensagem de demissão quando foi eliminado do Campeonato Paulista. Então,
pro Novo Horizontino.
A estreia do São Paulo no jogo fora de casa contra o Tajeres já é um jogo de vida ou morte pro Carpini. Uhum. Então, é nesse cenário que o São Paulo chega na Libertadores. Não, não é fácil, né? Porque qualquer troca de técnico é muito arriscado.
O Júlio Casares, que é o presidente do São Paulo, foi no sorteio em Luque, no Paraguai, sorteio da fase de grupos. E as perguntas dos repórteres eram se ele ia manter o treinador, se ia manter o Carpini. Imagina, o São Paulo nem estreou na Libertadores.
Então, a gente estreia perdendo, né?
Já o São Paulo tem uma questão que se chama James Rodrigues.
Crack.
Né? O que ele quer, né? Porque o James, ele ia sair, né, Léo? Aí ficou. É. E aí o Carpini vai usar ou não vai usar, mas tem o Lucas Moura, tem o Luciano, tem o Caleri, o Ferreirinha se machucou. Eu acho que essas incógnitas com relação ao São Paulo...
Ferreirinha se machucou.
Mais uma vez,
quem
né?
diria, né? aí entra a direção, né? Porque não foi o Carpini que contratou. A diretoria que contrata o Ferreira sabe que o Ferreira vai se machucar.
Até porque o Dorival Júnior que montou toda a temporada, né? E no final ele saiu, né? Ele fez todo aquele planejamento com a direção. Aí em janeiro ele aceita a proposta para ir para a CBF. E aí o Carpini pega, começa muito bem, vence o Corinthians em Itaquera, conquista o título da Supercopa, só que cai muito cedo no Campeonato Paulista. E estrear contra o Tajeres, que eu destaco do time, já falei outras vezes aqui, o goleiro Guido Herrera, de 32 anos, é bom goleiro.
Bom goleiro.
Né? É o jogo mais complicado para o São Paulo. Depois vai enfrentar o Barcelona. O Barcelona que a gente tem como lembrança e que segue lá, o camisa 10, o Damián Díaz. Né, o meia é o jogador que está lá com seus 37 anos, é o jogador mais experiente também, capitão do Barcelona, Léo.
Eu acho que é um grupo duro, O São Paulo está oscilando bastante. A questão do James Rodrigues, ela me parece mal explicada.
Muito.
Porque ele estava fora do clube e ele foi reintegrado. Me parece que o Carpini teve que aceitar o James Rodrigues, é algo que veio...
Sim, não era a intenção dele.
E aí o James Rodrigues, que não joga no São Paulo, ele não joga, ele não consegue.
Mas na seleção joga.
Aí ele chega na seleção, o que ele fez contra a Espanha foi de uma atuação de luxo.
Ele não começa como titular, né?
Ele entra no intervalo.
E a explicação...
E toma conta do jogo, né?
Até escutei a entrevista coletiva do Néstor Lourenço, que é o técnico da seleção colombiana, ele explicando que ele não começou com o James e também não começou com o Borré, jogador do Inter, porque eles não vêm jogando, eles não têm ritmo de jogo, então eles não aguentariam os 90. Ele optou por tê-los em um tempo menor de tempo, né? Colocando no segundo tempo.
O Néstor Lorenzo, que era auxiliar do Pekerman na seleção colombiana, era o técnico que que eliminou o Inter com o Melgar. Ele sai do Melgar para assumir a seleção colombiana. Mas enfim, eu acho um grupo muito duro. O Tajeres é muito organizado, é um clube muito forte. E ele foi reconstruído, porque o Tajeres tem tradição na Argentina. Ele estava por baixo, ele estava na segunda divisão. Inclusive, ele leva o Guinhazú, que é... da província, né, que é oriundo do Tajeres, e ele leva o Guinhazú, já veterano, depois de jogar pelo Vasco, e o Guinhazú, que nunca faz gol, ele faz o gol
e um golaço.
Do acesso do Tajeres, e o pai dele era muito torcedor do Tajeres, o pai dele recente tinha falecido, foi uma história muito emocionante. E desde então, e o Munari acompanha muito o futebol argentino, o Tajeres vem sempre disputando.
E voltando no tempo, Léo, acho que o Rivarola vem pro Grêmio do Tajeres, né?
Vem do Tajeres.
Apesar de ser paraguaio, tinha se destacado lá no Cerro Porteño, mas ele estava no Tajeres quando o Grêmio vai contratar.
É, vem o Rivarola, que era um cara que fisicamente ele aparentava ter mais idade que tinha, né?
Guinhasso também, né? Guinhasso chegou aqui com 26 anos, parecia que estava se aposentando já.
Alguma coisa nessa água lá. Vamos experimentar.
Cuidado,
essa água.
Não toma essa água lá do...
Nós temos uns colegas assim que foram se registrar, né?
Em Rio Grande.
Em Rio Grande, principalmente. A galera que veio de Rio Grande, olha.
Então, se eu voltar com uma aparência de 50 anos...
Nós temos os nossos Benjamin Buttons ao revés.
É isso aí.
E esse time do Tajeres tem bons nomes, né? Lembra do Rubem Bota, o jogador aquele Tigre que definiu uma Copa Sul-Americana com o São Paulo, aquela que não acabou, 2012.
Uma pancada.
Depois ele foi para Inter de Milão, aí teve uma lesão grave de joelho, não ficou por lá. Rubem Bota tá no Tajeres hoje. O Federico Girotti, que é um centroavante formado pelo River. Ramon Sosa, o meia paraguaio, titular da seleção paraguaia, também tá no Tajeres. Tá de volta ao Tajeres o Nahuel Bustos, aquele centroavante que teve no São Paulo, que o Inter tentou contratar quando o Medina era o treinador.
Só joga lá, né?
Gustavo Bol, lembra do Gustavo Bol do Racing? Fez bastante gol no Libertadores um tempo atrás ainda.
Irmão do Walter.
Irmão do Walter Bol. O Gustavo era o bom, né?
O Gustavo era o bom, do Racing.
No Racing, foi para os Estados Unidos, está lá. Então, assim, é um nome com... É um com jogadores...
É um time encardido.
Bons nomes. Tem o Gui Herrera, como o Bertoncello falou, assim. Então, não é um jogo... A estreia do São Paulo é uma estreia duríssima.
Eu ainda acho que o São Paulo passa, tá? Mas eu não tenho convicção de que passa em primeiro. E aí passa em segundo naquelas condições. Pode se complicar na hora do mata-mata, porque não vai decidir em casa.
Rapidamente, uma história. O Girotti esteve numa... Brasileirão Sub-20. Brasileirão, desculpa. Copa Ipiranga Sub-20. O River mandou um time de jogadores que ele já não estavam no primeiro grupo do Sub-20, eram jogadores que ele queria encaminhar. E mandou para Porto Alegre essa delegação. E o Girotti estava nesse grupo. E aí eu fui ver um jogo do River contra o Inter ali no Sesc Campestre. Eu moro ali perto, porque o Marco Souza tinha me dito, nosso colega de ZHC, assim, olha, todo mundo está falando muito, o pessoal que acompanha a base, e todos os olheiros estão em Porto Alegre para ver o Praxedes. E eu fui para acompanhar, para observar, para ver quem era o Praxedes. E o Girotti, ele acabou com o jogo. E eu me lembro que estava lá na tribuna o presidente, ex-presidente da federação, ainda presidente Francisco Novelletti, ele disse assim: olha o meu centroavante, esse é meu centroavante, tu vai ver, ele vai acabar com o jogo. Eu estou acompanhando ele desde o início da competição. E realmente, o Girotti faz o gol, o River perde um jogador e o Inter não consegue jogar. E é o Inter que é campeão da Copa São Paulo um mês depois. O Girotti volta pro River, ele estava fora dos planos. O Gadiardo coloca no grupo, depois dessa atuação em Porto Alegre. Ele faz gol em Superclássico, mas depois não consegue se firmar. Eu acho ele muito bom centroavante. Ele esteve, inclusive, em Seleção Sub-20 depois disso. Seleção Sub-23 da Argentina. Completa esse grupo o Cobresal, que não vai jogar na sua sede. O Cobresal, se não me engano, é de El Salvador. O estádio é no meio do deserto, mas também não sai dali da região do deserto, vai jogar em Calama. O jogo de estreia do Cobresal é em Calama, que é a sede do Cobreló. Ali a dificuldade mais é de logística e de clima, né? Futebol chileno, como o Felipe tinha dito antes, o Marcos Bertoncello também, o fato do Colo-Colo estar vindo da pré-Libertadores diz muito, e nós não tivemos nenhum clube chileno nos potes 1, 2
né?
E 3.
Isso.
Todos só no 4. No 4, né? Por a questão de ranking. Passando aqui para o grupo D, LDU, Universitário do Peru, Júnior Barranquilla e Botafogo.
A gente tinha falado, né, Léo, no episódio passado, que o Grêmio é o brasileiro que vai viajar menos. Apesar de ter a viagem longa para La Paz, ele é, dos brasileiros, é o time que vai ter a logística mais facilitada em termos de quilômetros percorridos. Ao contrário do Botafogo. O Botafogo realmente deu sorte de não ter caído num outro grupo com o brasileiro, mas ele pegou um grupo com muitas viagens, né? Vamos ter viagens para a Colômbia, para o Equador e para o Peru. Então, é o único ponto assim, que eu coloco de atenção para o Botafogo, que tem que se reinventar, né? O Botafogo, puxa vida, né? Do ano passado, de um virtual campeão brasileiro, teve que passar pelas preliminares e ainda eliminar o brasileiro Bragantino, né? Tem a questão do Júnior Santos, que desde que o Grêmio fez uma proposta ou teve interesse em contratá-lo, desandou a fazer gol, faz gol de tudo que é jeito hoje, o atacante pelo lado. O Tiquinho Soares voltou a fazer gol também. E agora é uma questão de saber o que o Botafogo vai fazer pro decorrer do ano, né? O Botafogo não tem técnico ainda.
É tem isso, né?
Não tem técnico.
Fábio Matias.
Para dar certo no Botafogo,
Oscar tem que ser interino. O Oscar Romero, irmão do cara do Corinthians.
Eu acho que o Botafogo tá com a estratégia do Atlético Paranaense. Vai não indo. Foca no estadual e deixa para jogar o restante da temporada. É. Porque no ano passado foi exatamente assim, né?
Cara,
foi um fiasco no Campeonato Carioca, depois ganhou a Taça Guanabara.
Ah, Taça Rio.
Que só
vale a
que não vaga vale mais nada.
Do Brasil, só isso, imagina.
Tu é o melhor.
O quinto.
Ah, não vale nada.
O ex-técnico do Barcelona, o Quique Setién, o Botafogo
quer, imagina.
Tentou contratar.
Eu conversei com alguns colegas que trabalham aqui na Espanha e tal.
Muito aleatório.
Brasileiros. O Quique Setién tem uma história maravilhosa, né? Que quando o Barcelona contratou ele... Ele tava na fazenda, ele mora numa propriedade rural cuidando das vacas dele.
Olha aí, ó.
É o treinador.
Imagina,
que brigou com o Messi.
Olha a loucura. Isso é muito Brasil, né? O Barcelona, ele tá... O Barcelona, ao contrário do Real Madrid, que tem uma gestão extremamente profissional, o Barcelona tem muito aqui... A questão aqui da Catalunha é forte. Barcelona, mas, embora seja uma cidade cosmopolita, ela é muito provinciana nesse ponto, assim, de uma elite que controla tudo e tal. E o Barcelona tem essas manobras meio estranhas, assim. Como é que tu traz pro Barcelona, sem preconceito, a quem trabalha no meio rural, mas um técnico que sai do meio da... Ele disse na entrevista, eu tava cuidando das minhas vacas quando tocou o telefone, no meio da minha propriedade rural.
Tava cuidando das minhas vacas?
Barcelona. Não, é. Diz que ele disse, quando não juega.
Está com medo? Compra um cano.
O que você tinha? Trocou o campo pela cidade, né? Enfim, mas é esse cara que o Botafogo quer. Ele tem uma ideia, ele fez muito sucesso no Betis. Ele tem uma ideia de isso. Jogo totalmente diferente, de posse de bola, sim, de controle. Mas aí tu chega no vestiário que tem o Messi, por exemplo, o Messi olha e diz, pô, não dá, né?
O que ele montava aquele time do Barça que ganhava do Real Madrid e perdia pro Cádiz. Né? Umas coisas assim, do nada, ele conseguia. Não,
mas ele é o treinador que começa a uma das broncas com o Messi é isso, né? Porque ele começa naquele momento que o Messi já não tinha mais tanta perna, não dava pra jogar, o Suárez em alguns momentos tinha que começar a sair. Foi o cara que começou a tirar o espaço do Suárez, né? Havia essa parte da bronca, era isso.
Até Léo. Mexeu no Suárez, mexeu no Messi, né?
Estamos vendo, né? O Messi levou o Suárez a jogar naquele futebol dos Estados Unidos lá.
O Botafogo estreia em casa contra o Júnior de Barranquilla, que tem como jogadores conhecidos o Tchará, né? Passou pelo Atlético Mineiro, o Cantillo, do Corinthians, e o Carlos Bacca, né? O centroavante da Colômbia, veterano. São os destaques assim, que eu pontuo do Júnior de Barranquilla.
Na semana passada aqui em Barcelona fez muito sucesso, assim, entrou nos noticiários a música que a Shakira lançou para colocar um ponto final na história dela com o Piqué.
Com o Piqué.
E tava em todos os programas, tudo. Eles gostam de uma fofoquinha aqui.
A parte cultural do podcast é minha, não.
Titi.
Enfim, tá aí uma dica para um próximo Conexão Copa, quando chegar mais perto, quando a gente for falar do Júnior, tu pode contar, não, botar essa música.
Podemos ouvir. Mistura cantar. Fofoca e cultura é com o Nari.
Não, a fofoca não.
É a área dele.
Não.
O Munari tá muito ensaiado. Tá muito ensaiado o Munari. Mas enfim, o mapa da Copa mudou a vida do Munari.
Mudou.
É verdade.
Mudou. Universitário do Peru é o time que tinha como técnico Jorge Fossati.
Tá na seleção agora.
O homem
agora.
Que cesteava depois do almoço e os treinos do Inter eram muito mais tarde do que deveriam.
E tabagista, né?
E fumava na beira do campo.
E tabagista, né, Léo? Mais
Aliás,
importante.
Sabe, eu tava na coletiva em que ele e o Sérgio Couto, nosso ex-colega, hoje empresário do ramo de restaurantes em São Paulo, quase saíram no soco.
Quase,
né?
Praticaram pugilismo.
Tu tava lá, Felipe?
Não tava nessa.
Eu tava lá.
A antiga... Tu tava, Bertoncelo?
Tava, claro.
Ah, sim, tu tava.
O quê, cara?
Fala, tava trabalhando.
E eu tava, inclusive, quando eles fizeram as pazes, lembra?
Tá, mas tu tava do lado de lá da porta de vidro?
Eu tava vendo pelo vidro que as pessoas não conseguiam ver. Quem tava dentro, entendeu?
Porque assim, o Sérgio Couto sempre tinha perguntas fortes. Por exemplo, uma vez o Joel Santana era técnico do Inter e o Sérgio Couto foi perguntar, alguém perguntou algo pro Joel Santana e o Joel Santana disse assim, rapaz, hoje você tá salgado, não toca nisso não. Aí o Sérgio Couto, então tá, professor, não vamos falar de futebol. O que o senhor achou da alta do dólar? Rapaz, esse era o nosso amigo Sérgio Couto. E ele fez uma pergunta forte pro Fossati, e eles já vinham, assim, né, de algum estranhamento. E o Fossati não gostou. É. E o Fossati falou, mas contigo rapaz. Eu resolvo, me respeita, eu resolvo de outro jeito. Então vamos resolver ali fora. E o Sérgio Couto largou o microfone e fone e saiu. E o Fossati saiu da bancada.
Eu acho que todo mundo segurando os dois, né?
E aí o Sérgio ele queria Couto abrir uma porta de vidro que tinha e o Nobrinho tentando segurar. Foi nossa, muito engraçado,
é.
Cara.
O Sérgio Couto é grande, mas o Fossati...
Não, o Fossati era goleiro, né?
É. Exato, não.
O Fossati foi goleiro gigante. Do Avaí.
Não é uma boa de encarar, hein?
Não, não é uma boa. Então o Fossati hoje, né, já amigo do Sérgio Couto, treina na seleção peruana, mas ele foi campeão com o Universitário, que é o clube de maior torcida, mais popular. E... O Alianza tem tradição, tem torcida, mas o Universitário é o clube do povo.
E o técnico Peru. Que substituiu o Fossati lá é o Fabian Bustos, né, que foi técnico do Santos aqui. Santos.
Uhum. Duas vezes, do Santos e do América, né?
E do América.
Aqui no Brasil.
Exatamente.
Exatamente.
Deu muito certo, né?
Mas deu muito certo. Ele era técnico do Barcelona de Guayaquil. Que conseguiu sim, chegar exatamente. Nessas semifinais, assim, que semifinal. O Munari tinha comentado.
Lá antes. Ele merece um Bustos.
Isso, tá, próximo.
Tá bom, próximo. Grupo E. Flamengo.
Próxima.
É. Próxima. Flamengo tá, deu, é isso.
É isso aí, Bolívar, Milionários e Palestino.
Yeah. O Flamengo estreia contra o Milionários em Bogotá, depois recebe em casa o Palestino. É, esse grupo assim, né, pelo Flamengo, o que o Tite montou? O Tite, ele conseguiu finalmente com um trabalho, né, com um tempo, ele conseguiu dar uma cara pro Flamengo que é certo assim, ó, qual que é a tese que parece clara quem assiste um jogo do Flamengo? Como tem muita qualidade, é certo que o Flamengo vai fazer um gol. Então, se ele acertar a defesa, pronto, né, ele ganha o jogo. E o Flamengo não leva gol, o Flamengo não sofre gol, é uma dificuldade lá.
O Flamengo no Carioca levou um gol e foi com o time sub-20.
Com o time sub-20.
E gol do Nova Iguaçu, Iguaçu, né? Uhum. Né? Do Carlinhos, do centroavante, né?
É. Formado
inclusive,
pelo Flamengo
Corinthians. O Flamengo estaria analisando pro lugar do Gabigol, que agora tá com essa punição pesada. E olha o nível de grupo do Flamengo. É, há uma discussão já entre o pessoal que cobre o Flamengo, o que o Tite vai fazer quando o Gerson voltar. O Gerson começou a correr.
O Gerson teve um problema
de rins, passou por uma cirurgia, né? Ainda está só num processo inicial de recuperação, mas já está correndo. Mas questão de, sei lá, 45 dias, se imagina, o Gerson está de volta. Como é que ele vai arrumar lugar para o Gerson no meio campo que tem Pulgar, De La Cruz, que é o principal jogador do Flamengo, ao lado do Arrascaeta?
É, eu acho que eu tiraria o atacante pelo lado ali, o Luiz Araújo.
E abriu o De La Cruz, pode jogar pelo lado, mas aí já muda um pouco
já a característica. Já muda um pouco, mas fica assim, Pulgar, Gerson, De La Cruz, Arrascaeta, Cebolinha e Pedro. Acho que é o time dele.
Acho que vocês concordam, né? O Flamengo é o principal candidato ao título
da Libertadores. A tudo, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão.
Chegou o ponto, Munari, do técnico.
Carioca já ganhou.
Chegou, não
calma.
Sei.
Calma.
Pega o Nova Iguaçu, rapaz.
Chegou a ponto do técnico do Grêmio.
Tu põe teu dinheiro no Nova Iguaçu?
O técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, que não costuma fazer isso, dizer o seguinte: não tem nenhum clube no Brasil que esteja jogando mais do que o Flamengo.
Verdade.
Claro que era uma alfinetada ao Inter, né, que foi cantado por muitos. Olha, o Inter
comparado
hoje
com o Flamengo,
tá apresentando o melhor futebol, talvez rivalizando com o Flamengo. Não. Então essa era a resposta do Renato. Mas ele, de certa forma, reconhece que o Flamengo está voando, está jogando muito. Desde o ano passado. Oscilou um pouco naquele início de trabalho do Tite, mas já vinha jogando bem. Fez algumas partidaças. E agora, com pré-temporada...
E com uma diferença desse Flamengo que, talvez desde o Jesus, é a primeira vez que o Flamengo se defende bem. O Flamengo não tomou gol ainda, né? A gente está gravando no dia...
Um gol.
28.
Tem momentos que o Munari é abduzido. Isso. No programa, ele soube.
Não estranhe quem tá ouvindo.
Não, mas vai que alguém se distraiu, Munari. Não, repete a informação que a gente deu dois minutos atrás.
É que essa grande diferença. O Flamengo, nenhum treinador conseguia fazer o time se defender bem. Sim, né? O time do São Paulo era um desastre.
Sempre exposto,
defendendo.
Não.
Então, essa diferença que o Tite consegue. O Tite sempre foi um treinador muito bom em montar defesas. Né? Depois, com o tempo, ele conseguiu agregar de ser um treinador também bom ofensivamente. E ele é o melhor treinador do Brasil, disparado. Né? Então, assim, o Flamengo esse ano é o Flamengo mais forte desde o Flamengo do Jorge Jesus. Então, esse grupo aqui é barbado, esse grupo aqui dá para ganhar todos os jogos. Talvez não ganhe do Bolívar na altitude. O resto, e aí tu vai ter um Flamengo podendo decidir no Maracanã, que é uma outra vantagem.
Aliás, a ver como vai ser a estratégia do Flamengo para enfrentar o Bolívar na altitude. Tu tens aí... Quando que deve ser?
É que a estreia é contra o Milionários.
Vai ser meio campeonato brasileiro.
O jogo vai ser no dia 7 de maio. Não,
terceira rodada.
Não,
24
perdão.
De abril.
Dia 24, isso aí.
Terceira
abril,
rodada.
La Paz. Bolívar e Flamengo.
Ele já pode ter 6 pontos, por exemplo. Ele já pode ter 6 pontos.
O ano passado o Fluminense fez isso. Fez 6 pontos ou 9 pontos. E aí o primeiro jogo na altitude, que foi contra o Strongest, botou reserva.
É.
tentando procurar aqui uma lista do Flamengo. Eu consegui só a lista da Libertadores, tá? Para vocês verem o nível de time que tem o Flamengo. Vamos ver se está aqui.
A janela é Matias Vinha, De La Cruz. Tem mais um também que veio.
Léo Ortiz, Ortiz, melhor zagueiro do Brasil.
Exatamente.
É, e quanto o, Léo Ortiz. O Flamengo pagou para ter o Léo Ortiz, né? É um absurdo.
É. Tá, olha, o Inter teve um treinador que preferiu o Klaus que o Léo Ortiz.
Tá, mas o Léo Ortiz saiu de Porto Alegre escorraçado. O Inter, emprestou. O Léo Ortiz, a carreira dele foi salva pelo Antônio Carlos Zago.
Sim.
Porque ele foi jogar, não é no Red Bull Bragantino. Ele foi jogar no RB Brasil, que era.
Isso.
Série B, né?
Divisão.
Série B.
É, então. Ele chega antes da fusão com o Bragantino. E o Zago leva ele para lá, porque o Zago assume o time, depois tem a fusão com o Bragantino. E aí ele vai pro. Ele é um dos quatro jogadores que vão do RB Brasil pro Bragantino.
Ah, o time do Flamengo ele é bom realmente. É... Assim, o Flamengo do ano passado já era para ter.
O banco é o Ortiz e Davi Luiz.
Você lembra que o Flamengo.
Olha o time aqui, ó. É. O time, o banco, tá?
Vai.
Matheus Cunha.
Tá.
Wesley.
Certo.
Davi Luiz, Léo Ortiz e Vinha.
Isso.
É... Alan. Vitor Hugo.
Igor Jesus. Que é bom volante.
É, Clayton. Uhum. E aí tem o Matheus Gonçalves, aquele menino que estava emprestado para o Bragantino. Bruno Henrique. E vamos incluir o Gabigol, né?
E o Gerson, né? Porque o Gerson
está no titular. Não, o Gerson está fora nesse momento, mas teria, teria mais o Gerson ainda.
É, seria. E assim, o Flamengo até, a gente foi antes sobre o Sampaoli, na verdade, assim, o Sampaoli, ele chega a ter um bom momento. Lembra quando o Flamengo ganha do Grêmio na Arena, na Copa do Brasil?
E
uma grande atuação.
Ganha do Atlético Mineiro também, depois
ganha do Atlético Mineiro, e aí tem a tal briga do preparador físico dele dar um soco no Pedro. Uhum. E aquilo ali é que racha o ambiente, e depois o Flamengo acaba virando uma bagunça. Mas o Flamengo chegou a encaixar com o Sampaoli, e aí para essas questões, o Sampaoli é um treinador muito difícil de lidar, mas foi muito mais a questão de ambiente. Teve um momento que o Flamengo parecia que ia engrenar com o São Paulo. Então, se nenhum preparador do Tite, se o Marcelo Heredia não der um soco no Pedro lá, dificilmente o Flamengo do Tite vai desandar.
É.
Tite é bom técnico. Tite, pra mim, ele tá acima de todos, né?
Sim. E a comissão técnica dele também é muito boa. Não, não é desmerecer o Tite. O Kleber Xavier é muito bom também, né?
É. O Marcelo Heredia, o filho do Tite, o Matheus, embora não tenha tido uma carreira larga como jogador, ele jogou no Caxias e no Cruzeiro de Porto Alegre, mas ele é um cara que estudou muito e se preparou muito, né? E na seleção brasileira era ele que fazia essa interlocução, por exemplo, com os clubes do exterior, porque ele é fluente em inglês, ele terminou a universidade nos Estados Unidos, uma universidade especializada em esporte. Enfim, seguindo aqui, gurizada, Grupo F, Palmeiras, Independiente Del Valle, o queridinho de vocês, São Lourenço e Liverpool.
Eu tenho defendido, né, Léo, que esse grupo...
Né?
Mas eu acho que, assim, esse grupo ele é difícil. Pro Palmeiras, não. Né? Mas se a gente botar o Palmeiras nesse contexto aqui, eu acho que é o grupo mais equilibrado. Pela questão do Del Valle no retrospecto, pela questão do São Lourenço pela tradição. E o Liverpool, querendo ou não, ele foi o campeão uruguaio do ano passado. Então, para mim, esse é o grupo mais equilibrado, que, claro, não impede de eu dizer aqui que o Palmeiras vai passar em primeiro. O Palmeiras só tem a questão do Endrick, né? O Endrick, ao completar os 18 anos, ele sai. Então, vai pro Real Madrid e aí o Palmeiras tem que se reinventar. O Flaco Lopes está fazendo muito gol, mas quem vai ser o parceiro do Flaco Lopes, né? Quem que o Abel Ferreira vai botar ali? O Breno Lopes, mais uma vez? O Dudu volta? Essa é incógnita só.
O Endrick é turma Ronaldo, né?
Joga
tá
muito.
Claro agora que nós temos aí um fenômeno, né? Porque com 17 anos, tu entra em Wembley, faz gol, tu vai no Santiago Bernabéu, que eu...
Quero ver a hora que ele... Até agora só pegou time fácil, quero ver a hora que ele fizer um gol numa Espanha, numa Inglaterra.
Mas ele fez, Felipe.
Pô, acontece, rapaz, eu sei.
O Independiente Del Valle não tem mais o seu meio-campista Munari argentino, meu nome dele, Pejerano. No time, mas tem no banco, ele se aposentou aos 40 e tantos anos. É outro que se registrou, foi de moto se registrar. Né? O São Lourenço tem o técnico mais longevo do futebol argentino no momento. Tem uma continuidade de trabalho.
O sósia do Bel Jorge.
É muito parecido.
Tem mullets.
Com mullets. Eu invejo pessoas com mullets, tô deixando
o
meu
parecer. O Faraveve foi também embora do Del Valle, que foi com o Martin Anselmo, levou pro Cruz Azul do México. Uhum. Lembra o Faraveve que jogava com o Pejerano, que formava essa dupla.
Quem
no
segue
meio-campo.
Lá é o Sornosa, né? Sim. Ex-Fluminense, Corinthians, ele segue lá.
Segue lá.
O técnico é um argentino, né? Leonel Gancedo, um ex-meia.
Uhum.
Sim, o técnico, independente do Del Valle.
O Del Valle, que ano passado perdeu o campeonato equatoriano na final. A gente vai falar depois sobre a FDU, né? A final para a FDU. E que foi, para mim, uma decepção na Libertadores. Porque o Del Valle, ele depois de conquistar a Copa Sul-Americana, eu imaginava que pudesse fazer uma Libertadores mais forte do que fez no ano passado. Né? Então, assim, e nesse ano já inicia enfraquecido em relação à última temporada.
Tá conferindo o Del Valle ele perdeu para o Deportivo Pereira, que depois
eliminado pelo Palmeiras. Palmeiras. Era uma classificação que a gente esperava o Del Valle como favorito. O Del Valle agora ele é líder do campeonato equatoriano, mas são apenas 5 rodadas, né, com 3 vitórias e 2 empates, empatado com o Emelec em número de pontos. Mas assim, não é, o Del Valle enfraquecido em relação ao que era o campeão da Sul-Americana de 2022, que ganhou o final do São Paulo, e também em relação ao ano passado. Mas ainda assim, nessa pobreza de rivais, assim, que a gente tem dificuldade para colocar alguém além do River, o Del Valle está entre esses postulantes ali. Acho que não para título, né? Mas está entre, sim, até porque tem a questão da altitude, né? Entre os principais rivais para os brasileiros.
Javier Gandolfi é o técnico do Del Valle.
Javier Gandolfi. Também argentino, que é argentino.
Treinou o Tajeres e ele foi auxiliar técnico, só não sei de quem.
O Gandolfi treinou o Tajeres na... Ele assumiu o Tajeres, trabalhava no clube já. E treinou na temporada passada. É ele quem classifica o Tajeres para Libertadores na temporada passada.
Eu me lembro dele como jogador.
Batia um pouco, né?
Esse grupo tem 3 joias sul-americanas. Além do Endrick, tem o Kendry Páez, que é o jogador de 16 anos, que o Independiente Del Valle já vendeu por 15 milhões de euros para o Chelsea. Foi a maior venda da história do futebol equatoriano.
E o jogador mais novo a jogar uma eliminatória.
Exatamente. E o Liverpool.
E fazer e dar assistência. Assistência dele era. Só o Maradona deu assistência em eliminatórias para a Copa do Mundo, eliminatórias sul-americanas do que ele. Foi o segundo jogador mais jovem a dar uma assistência em jogo de eliminatória. Depois fez gol também. A coluna do Léo, já vi sobre ele na coluna.
É boa
do Léo,
a coluna, né?
Sim. Teve um dia que o Léo me xingou porque eu fui falar, eu tenho que falar sobre esse país aqui. E o Léo me xingou, tu não lê minha coluna, eu já escrevi sobre ele. Mas enfim, em frente.
Mas tudo bem, né? Não, mas tudo bem. Aquele dia tu não foi na banca, ou chegou, o jornal estava esgotado. É. Mas enfim. Mas vamos lá. E o terceiro é o Luciano Rodrigues, que é apontado no Uruguai como um cara da linhagem, assim, de Suárez, né? Eu tô com a memória fraca, hein? Me ajudem. O centroavante atual do Liverpool.
O Darwin Núñez.
Darwin Núñez, louco. Ele é mais um dessa linhagem. Eles apostam muito. Ele tá fazendo. O Luciano Rodrigues foi jogador da seleção sub-20 do Uruguai, campeão mundial, fez o gol do título. Foi da sub-23 agora no pré-olímpico. E ele já tá fazendo hora extra no Liverpool, que forma muitos jogadores, né? Vocês lembram, né? Teve um deles que veio parar no Grêmio, acabou não jogando aqui porque tinha uma lesão no joelho, o Toro Fernandes.
Chegou a desembarcar em Porto Alegre.
Desembarcou tomando chimarrão, deram chimarrão para ele, né?
Lembra? Fez exames. Ele veio do Guarani, do Paraguai. 2017, era para ser ele o centroavante, não o Lucas Barrios.
Exatamente. Ele agora tá no México e teve problema no joelho. Né? Mas é um clube formador, o Liverpool, mas a estrutura do futebol uruguaio é pequena. O futebol uruguaio, na verdade, ele é muito precário, né? Ele forma muitos jogadores e vende. Mas é de ficar de olho nesse grupo por essas 3 joias. Boa. Seguindo adiante, Atlético Mineiro, Grupo G, o Atlético, Caracas, Peñarol e Rosário.
O Galo estreia contra o Caracas e o Galo agora sem o Felipão.
Sem o Felipão e com Gabriel Milito. O Gabriel Milito, que é um treinador que fez na temporada passada, né, um belo trabalho com argentinos júniores. Foi um time que deu muito trabalho para o Fluminense. Vocês vão lembrar que no jogo de ida na Argentina...
É o lance aquele que o Marcelo é expulso, né? Por ter quebrado a perna do cara lá.
E é exatamente isso.
Foi nesse jogo.
E ele dá azar que o Gabriel Ava, o centroavante dele, que fez o gol no jogo, se machuca, não pode jogar a volta. Ele perde os 2 goleiros, porque depois... lembra que é um lance do Diogo Barbosa, que o argentino tem o goleiro expulso. Aí o goleiro reserva do argentino se machuca no aquecimento no Maracanã. E o argentino joga com o terceiro goleiro que não tinha nenhum jogo como profissional naquela partida. E ainda teve uma interferência da arbitragem contra, porque foi o André dar um chute no rosto de um jogador do argentino
Júnior.
O VAR não chama e o jogo estava 0-0 naquele momento.
Não, o Fluminense ganha esse jogo no final.
No final com 2 gols de fora da área, gols que talvez um goleiro um pouquinho melhor poderia ter defendido, né? O argentino estava com o seu terceiro goleiro.
É um gol de pé esquerdo em
do área, Brasil. Do Samuel Xavier.
Samuel Xavier.
Que até um golaço, mas assim, um golaço. Um goleiro...
Se um goleiro é bom, pega aquela bola.
Não, e assim, a expulsão do André era... O jogo tava 0x0, 0-0, resultado que o André era para ser expulso. Inacreditável que o VAR não tenha interferido naquele lance. E o Mimito fez um trabalho, já tinha em outro momento feito também uma boa campanha na Libertadores, quando ele caiu para o River Plate do Gallardo. Ele empata o jogo da ida, ele faz a campanha melhor na primeira fase, o jogo da ida no Monumental de Nunes empata, e aí ele acaba perdendo em La Paternal pro River, em casa. É um treinador que eu acho que já há mais tempo o futebol brasileiro já deveria ter olhado para ele, assim, o Mimito. Bom, nós estamos falando de um Mimito, é um cara que ele jogou com o Guardiola, ele jogou com o Bielsa, né? Então é esse treinador, é a formação dele. Como treinador, passando por esses trabalhos, assim, um cara que jogou muito tempo no Barcelona, ele teve lesões, né? Se machucou muito ao longo da carreira. Então, ele, naquele Barcelona do Guardiola, ele começa jogando, depois ele passa muito tempo machucado. Diz que ele era um cara que vivia muito perto do Guardiola. O Guardiola já deu uma entrevista falando sobre isso, né? Que o Mimito era um cara que vivia, que seria treinador, já um dos jogadores que trabalhou
como
com ele.
Como jogador, ele veio a Porto Alegre, estava naquele Independiente que enfrenta o Inter na Recopa Sul-Americana. Dos gols do Damião é em cima dele, inclusive.
Final da carreira. Ele foi. Ali a volta dele. Ele estava no último Independiente campeão argentino em 2003. Isso. Depois ele vai para a Europa, jogou pela seleção, ele não chega a jogar a Copa do Mundo, joga a Copa América. Eu até não gostava dele tanto como zagueiro, tá? Mas assim.
Ele não era um zagueiro alto, né?
E era um zagueiro que errava bastante.
Cabeleira, né?
Ele tinha vindo, nessa que ele vem pro Independiente, ele vem do Barcelona, né? Ele encerra a trajetória dele no Barcelona,
com muitas
vezes Independiente, e ele começa como técnico no Independiente, né?
Sim. Ele treinou também o Estudiantes. Quando ele treinou o Estudiantes, por exemplo, a grande crítica que se fazia era exatamente isso, que ele não combinava com o Estudiantes, porque o Estudiantes é um clube de aguerrido, de jogo físico, e ele queria fazer esse tipo de jogo dele, de bola no chão, né, de um jogo mais acadêmico.
Mas aí é um outro ponto, né?
E aí acabou não funcionando.
O Atlético Mineiro é o grande ponto de interrogação dos brasileiros até agora. O São Paulo tem que melhorar e tal, né? Os outros a gente já avaliou. Mas o Atlético Mineiro é um grande ponto de interrogação, porque sai do Filipão, que é um jogo pragmático, de bola longa, de muita disputa física, linhas baixas, para um treinador que gosta de ter a bola pelo chão.
A
tudo
troca
bem?
Não faz sentido, né?
Se permite essa troca, mas em meio à temporada, com pouco tempo para implementar isso.
Mas assim, eu acho que a troca que não fez sentido foi lá atrás, quando o Coudé saiu e veio o Filipão. Porque o Coudé foi um treinador contratado, segundo o diretor da época, pela maneira de jogar, né? Se não mentiu. E aí quando
era o Rodrigo Caetano.
Aí quando tem a briga com...
Tem algum problema com
o Rodrigo Caetano? Mas é que quando tu é um profissional da direção de futebol, tu tem que ter um modelo de jogo, tenta seguir. Quando tem a briga e o Coudé sai, se tu contratou o treinador pelo modelo de jogo e tu brigou pela relação pessoal, o normal seria buscar um treinador parecido, né? E aí se busca o Filipão pela grife, né? Porque daí tem que dar uma resposta pra torcida, quem é, né? É assim.
Escudo, né?
Escudo. Sempre, e daí sempre. A culpa, se der errado, é o Filipão, não sou eu. É muito fácil fazer futebol assim, né? E aí o Filipão veio, e aí quando o Filipão agora ele acaba saindo, o Caetano não tá mais, né? Então foi o Caetano quem bancou o Filipão, e os três R's, sei lá quantos R's, sei lá que
quatro.
O conselho do Atlético não tava muito favorável ao Filipão, tanto que a informação... Da demissão
hoje
do Filipão.
Donos, né? Donos do Atlético.
E a informação sobre a decisão de demitir o Filipão antes da final do Mineiro, porque realmente o Atlético não tá jogando bem, que teve uma votação de 5 votos, foi 3-2. E aí eles demitiram o Filipão. Então, assim, foi uma demissão meio aleatória. 3-2, um voto diferente, o Filipão ficaria. E aí foram atrás do Mimito, que tem uma maneira de jogar totalmente diferente, assim. Então, como o Filipe disse, é difícil saber como é que funciona esse Atlético. Será que o Atlético quer o Mimito pelo jeito que o Mimito joga? Porque, não, vamos ver quem é um treinador no mercado bom. O Mimito, vamos trazer.
Quem se deu bem nessa foi o Grêmio com o Pavon. Porque talvez agora, com o Mirito, o Pavon fosse utilizado.
O Pavon não seria
contra. Mas segue um bom grupo lá, né? Com o Gustavo Scarpa, com o Hulk, com o Paulinho, com o Zarate, o Igor Gomes. É um grupo forte
Hulk
também.
Hulk e Paulinho na frente. Que eu acho que foi a grande questão assim, do trabalho do Filipão. O Filipão fez a melhor campanha do segundo turno no Brasileirão. Mas o Filipão, a arrancada dele nos primeiros 12 jogos, ele ganha só um quando ele assume no lugar do Coudé. E foi muito por isso, porque o Coudé vinha jogando com o Paulinho e com o Hulk na frente. Quando o Filipão tenta implementar o sistema dele, ele abre o Paulinho na esquerda. Lembra? O Paulinho fica 10 jogos sem fazer gol. Aquele momento ali o Filipão, e depois o Filipão volta a colocar Paulinho e Hulk junto, encaixa o time, faz uma grande campanha no segundo turno. Então o Mimito também vai ter que ter esse cuidado, ele não pode, ele tem que ter Hulk, o time dele tem que ter uma dupla de ataque, Paulinho e Hulk, e depois ele faz o resto. Ele já jogou assim no Argentinos com dois atacantes, mas não pode mexer no Paulinho, porque o Paulinho só funcionou jogando ao lado do Hulk.
E o Paulinho teve um começo de temporada ruim, agora na fase semifinal do Campeonato Mineiro é que ele volta a ser decisivo. Quem foi contratar o Milito em Buenos Aires foi o Vitor, ex-goleiro. Ele agora é o diretor.
Ele assumiu executivo. O lugar do Caetano, né?
Exato, ele é o diretor executivo. E aí o Milito disse que quando o Vitor apresentou a nominata de grupo para ele, ele disse, não precisa de reforço. A grande preocupação do Atlético é como recuperar o
tempo perdido.
Scarpa.
Ah, o Scarpa. O Scarpa.
É, que é. Foi o grande reforço, né?
Não, todo mundo queria perdido, o Scarpa. Tu coloca um CD do Legião, tu recupera, entendeu?
Mas... É, e assim, o Milito, ele foi um cara...
O Munari quer falar sério.
Que no Argentinos... É que eu falo piada de música, eu não entendo, né?
Entendi.
Não, entendo mesmo. O Milito, ele, no Argentinos, ele trabalhava com muito pouco. Era pouquíssimo material humano. E assim, perdendo os jogadores. Por exemplo, o Fausto Vera é vendido pro River. Ele vai lá e consegue achar na base o Federico Redondo, né? O Federico Redondo, que hoje todo mundo queria, acabou indo jogar nos Estados Unidos, infelizmente, pro futebol argentino. Porque quando uma jovem talento vai jogar naquela liga de baixo nível da MLS, é ruim pra seleção. Mas o Federico Redondo, um jogador que apareceu também muito bem, então ele foi perdendo jogadores, ele sempre conseguiu fazer isso. O Argentinos não tem condição de manter um bom jogador. O jogador surge no Argentinos, vem, outros clubes se levam, e ele conseguiu refazendo o time muitas vezes, assim. Então imagina, agora ele vai ter um elenco farto. Ele olha pro elenco do Atlético, ele nunca teve nada parecido. É
favorito, né?
Na carreira dele.
Mas o grupo do Atlético não é tão difícil, né?
Isso.
O Caracas
favorito.
Não deve fazer frente. O Peñarol é clube de tradição, treinado pelo Diego Aguirre. Até eu tenho um amigão que é torcedor do Peñarol e me mantém atualizado sobre os embates do Campeonato Uruguaio. Ele me dizia, Felipe, o craque do Peñarol é o Léo Fernandes, que estava no Fluminense o ano passado.
Bate muito bem na bola.
Bate falta.
Talvez pouco coisa além disso. Acho que vai acontecer com o Léo Fernandes o que aconteceu com o Terans, que volta para o Uruguai, se destaca de novo e aí volta para o Brasil, vai, né, vai para um outro...
O Terans que está no Fluminense.
É, então essa é a aposta dele. E ele assim, cara, é um bom time que encaixou, está indo bem no Campeonato Uruguai, mas a gente sabe que não vai longe, na Libertadores é figurante.
Sabe quem está no Peñarol? Matheus Babi, que jogou no Goiás no ano passado.
Reserva.
Essa e quem está lá também... É o jogador que foi o pivô daquela punição que a seleção do Equador teve e começou as eliminatórias com menos pontos, né? Que é o Byron Castilho.
Esse aí.
Lembra? Aquela questão da inscrição, aquela coisa toda.
O Chile queria ir pra Copa na
O Chile queria ir pra Copa, não conseguiu. Mesmo assim, o Equador acabou penalizado em pontos nas eliminatórias.
O Byron Castilho é de Rio Grande.
Eu tenho dois amigos que moram, são uruguaios.
Cartório lá não ajuda, né?
Eu tenho dois amigos uruguaios que moram aqui em Porto Alegre, tá? Vou dar o nome deles aqui. O Fernando Terreira, ele até acompanha o nosso...
Aquele que mandou o recado pro Gabardo, pro Felipe, pro Rodrigo, achando que era o Gabardo.
Ele é torcedor do Peñarol. E o Robert Loyard, o Fernando é de Artigas, o Robert é do Chuí. O Robert é torcedor do Nacional. O Robert acabou de me mandar uma mensagem. Ele vive me mandando mensagem dizendo que o Nacional é roubado pelo VAR da Associação Uruguaia de Futebol. E ele me manda agora um lance aqui de um clássico Nacional e Peñarol, de um pênalti que não foi dado em favor do Peñarol. Eu respondi pra ele, não foi nada, rapaz. Para de chorar.
O técnico do Nacional é o Chino Recoba, né?
Álvaro Recoba. E sobre, vamos lá, avançando pro Rosário Central, né? O Rosário Central que
do
foi campeão da Copa Argentina, a gente tá falando do Peñarol. O centroavante do Rosário Central hoje tava no Peñarol ano passado, que é o Abel Hernández.
Ah,
era reserva do Peñarol.
Ex-Inter.
O Rosário Central...
Vai ser bonito esse reencontro, hein?
Abel Hernández versus Peñarol. É um reencontro interessante, porque o Peñarol ano passado vai pra pra eles. O Rosário Central que não tá num bom momento. Foi campeão da Copa Argentina no passado. Na última rodada do Argentino, levou 3-0 do Argentinos Júnior.
Como é que é o apelido do Abel Hernández? É Roita, né?
Pode ser.
Joinha?
Joinha.
Não, La Roita é o Palácios.
Mas também? Acho que o Abel também.
Tem lá o Campaz, né, que depois daquela confusão com o Grêmio voltou. Mas o Rosário Central, nesse momento, na Copa da Liga Argentina... É apenas o oitavo colocado no seu grupo. Eu falava que o Tajeres está em quarto, está se classificando. Ele está 5 pontos atrás do Tajeres no grupo, então assim, a campanha não é boa. Miguel Angel Russo é o técnico, né? O Russo já ganhou a Libertadores, técnico bastante experiente. Mas assim, o Rosário Central hoje ele está mais fraco do que na temporada passada.
La Joya, Abel Hernández. El Negro Hernández.
E o Peñarol tem na zaga um brasileiro chamado Léo Coelho.
Isso.
E ele surgiu no Fênix. E aqueles jogadores que... Né, rodam e daqui a pouco aparecem. Aí do Fênix ele vai pro México e vem emprestado pro Nacional. E ele se afirma no Nacional, vira uma referência. E aí ele troca o Nacional pelo Peñarol. E dá uma comoção, uma convulsão, na verdade, em Montevideo. Ele fica 3 ou 4 dias trancado num apartamento escondido, porque a torcida do Nacional queria a alma dele. Né, hoje ele joga no Peñarol. E há pouco jogou Peñarol e Fênix e ele... botou uma mensagem nas redes sociais dele dizendo, como é bom voltar à minha segunda casa no Uruguai, a primeira...
Tá querendo matar ele.
É, os torcedores do Nacional. Eu não sei se ele anda muito tranquilamente
nas ruas de Montevidéu, né?
Lá, é terrível.
Exato. É terrível, mas assim, ó, esse grupo aqui, a gente vai. Vamos descartar o Caracas, né?
Sim.
Essa disputa entre Peñarol e Central é bem equilibrada.
É, e ia depender do que o Atlético vai mostrar de evolução, se não se atrapalhar com ele mesmo, né? Acho que o Atlético passa como primeiro colocado.
Eu assisti a um jogo do Rosário Central pela TV aqui, eu achei o Rosário, tinha visto o Rosário jogar no passado alguns jogos e estava observando muito o Campaz. O Rosário é um time completamente desconjuntado, é um time passado com erros primários, me parece assim que o Rosário se empanturrou com o título e não consegue retomar aquele nível... Da temporada passada.
Faz tempo que não falamos de Boca Juniors. O técnico é o Russo, o último técnico campeão da Libertadores com o Boca em 2007.
Miguelito, depois
treinou três 2020, vezes, né? Três vezes e a Boca. Primeira do Bertoncello.
Mas assim, o Miguel também é um treinador, assim, a gente falou antes do
O Miguel, olha a intimidade.
Miguel. A gente falou antes do Filipão, né? Miguelito. Que o Filipão, o trabalho do Filipão não encaixou no Atlético nesse ano.
Luiz.
Que o Filipão é o treinador mais vencedor do futebol brasileiro, né? Para a Copa do Mundo, Libertadores. Sim. E tal. O Russo é a mesma coisa, assim, ele foi campeão com o Boca, ele tem uma história, foi campeão ano passado da Copa Argentina com o Rosário Central, mas assim, é um treinador à moda antiga, então assim, não vamos esperar um jogo muito elaborado do Rosário Central, não vai ter nada disso. Então até isso que o Léo tá falando, um time que às vezes é espaçado e tal, realmente é um futebol à moda antiga que o Central joga. Tem lá o Campaz, que ele até usa pelo lado esquerdo, mas tem lá o meia, o Malcorra, que é o meia que se movimenta pouco, mas é o cara do bom passe, da boa parada. Agora foi buscar o Abel Hernández para ter um centroavante pro jogo aéreo, para fazer pivô, para fazer cruzamento para a área, né? Os zagueiros batem pra caramba, o Quintana bate, que é uma loucura, assim,
tem
o zagueiro.
Um jogador que usa mullet.
É isso aí, o Malcorra. Então, assim, é um futebol bom. À moda antiga, né? Um ponta rápido que cruza para um centroavante que faz pivô, que cabeceia, um meia que joga mais paradinho, armador, um zagueiro que bate bastante, é bem esse estilo Rosário Central.
Só olha uma foto do Malcorra, tu pensa, não, esse é o Rosário Central de 82.
Exatamente.
Não, agora.
E o Malcorra jogou muito tempo no futebol mexicano, ele tem muita qualidade, assim, mas é aquele jogador, só joga com a bola, né? Tanto que o Campaz lá joga pelo lado esquerdo, né?
Futebol, você joga com a bola, rapaz.
Se for pra correr, chama, né?
O Zé Embolt.
E o Campaz joga pelo lado esquerdo, tendo essa função até de marcar a lateral adversário pra deixar o Malcorra livre pra ser o jogador criativo. O Malcorra que o Tevez levou pra lá. O Malcorra jogava no Lanús, quando o Tevez foi treinador, o Tevez levou pro
Rosário Central. E onde é que o Tevez começou?
A carreira no All Boys.
Exatamente, perfeito.
Aliás, dica cultural hoje pode ser a série do Tevez, o Apache, lá pra falar do All Boys.
Já foi
essa?
Já foi. Tá,
uma temporada nova, não?
Não tem. Então tem o que a gente pode dizer de dica cultural? Tem dica cultural
calma,
hoje?
Calma, rapaz. Calma. Mas é apressado, rapaz.
Precoce.
Tamo chimarrão ali.
Pronto. A gente não está louco, né?
O grupo do River a gente não pode falar, me proibiram de falar do River.
Mas não, o grupo do River já falou, né?
Já fizemos a análise.
Trinchou. Nós vamos mudar a projeção depois, em outro episódio, né?
Nós vamos fazer um outro episódio que nós vamos falar dos grupos que não tem brasileiros. Aí tu fala dos que tem brasileiro, então.
Ou vamos fazer um próximo. O próximo episódio é dos clubes que não estão na Libertadores e que poderiam estar.
Isso.
Exatamente.
Só pra lembrar que o artilheiro da Libertadores é Júnior Santos do Botafogo com 8 gols. Então, para quem entra agora na fase de grupo, vai ser difícil buscar o Júnior Santos. Véio.
Calma, rapaz. Diego Costa tá chegando.
A gente não está louco. A gente não falou do grupo do Grêmio porque o episódio anterior, e eu recomendo que você vá na sua plataforma, né, nós pegamos time a time, jogador a jogador, e destrinchamos todos os adversários do Grêmio. Mas para não dizer que não falei do grupo do Grêmio, Bertoncello, o que vem agora?
Vem agora... Pela terceira vez no ano, o Conexão Copa.
Ah, coisa linda. E o Conexão Copa, essa música que vocês estão escutando ao fundo, ela é de um cantante boliviano, certo? Que tem uma história muito particular com o The Strongest, que é o adversário de estreia do Grêmio. O nome desse rapaz é Alejandro Delius.
Mis palabras siempre tienen propia vida. Deja que se claven en las heridas del pecho de los cobardes.
Essa voz macia, esse violão. E aí tem uma história curiosa, porque em 2021 ele assumiu como porta-voz, o homem que falaria pelo The Strongest. Ele é muito identificado com o The Strongest. Só que ele durou apenas 10 horas no cargo. ele disse que, como porta-voz, como uma pessoa que estaria carregando o escudo do clube de forma oficial e não como torcedor, ele não poderia xingar os adversários. Por exemplo, ele disse que tem um problema particular com o Royal Paris. E aí ele não poderia dizer que o Royal Paris é um pedo. Um pedo seria um time que flatula demais.
Ah,
para
sim.
Não usar outros termos, entendeu? Então, assim, por não poder xingar principalmente o Royal Paris, que é o principal adversário dele como torcedor do The Strongest, o Alejandro Delius renunciou 10 horas depois. Foi uma breve passagem como porta-voz do clube, mas a identificação dele com esse The Strongest, que vai receber o Grêmio na próxima semana na altitude, é muito forte. Mas eu também queria trazer uma outra história, e essa não tem pedo, é uma história muito legal que conta a história do The Strongest. Vocês sabiam que o The Strongest participou da Batalha do Chaco? A Batalha do Chaco é um conflito entre Paraguai e Bolívia que durou 3 anos, entre 1932 e 1935, e que causou mais de 100 mil mortes. Era um enfrentamento numa disputa pelo petróleo, né? Motivado, como tudo na nossa América do Sul, né? Por estrangeiros, as multinacionais estrangeiras, Standard Oil de Nova York, a Royal Dutch Shell, né, a Shell, tinham interesse nisso e patrocinaram essa batalha. E o campeonato boliviano estava rolando e teve que ser interrompido. O Bolívar foi definido como campeão, o Strongest chegou em segundo lugar, mas a questão é que o Strongest colocou mais de 600 soldados na linha de frente boliviana, entre jogadores, dirigentes e sócios. Então, tem inclusive muitas obras que tratam desse tema, desse momento em que o The Strongest se alinhou se alinhou na frente de batalha do exército boliviano. Olha numa só. Das guerras mais sangrentas, a guerra que mais matou gente na América do Sul no século passado.
Pô, vivendo então, tá e aprendendo. Eu achei que Chaco era o apelido do Cudê.
Chaco não, Cudê. Não. E eu que sempre achei que Chaco era alguma coisa ligada à Bahia, porque tem aquela música, né? Chaco, eu tô em cima, eu tô embaixo, mas não tem nada a ver. Não, mas é brincadeira, não. Eu já sabia da Batalha do Chaco, mas eu não sabia dessa participação do Bolívar. Inclusive, teve partida de futebol, e sempre tem essas histórias, né? Na guerra, tem aquela história do Dinamo de Kiev, que enfrentou o time do exército de Hitler e ganhou a partida, né? Inclusive tem um livro Guerra e Futebol, que eu recomendo muito, mas teve uma partida de futebol e um jogador do The Strongest foi o técnico de um dos times. Enfim, é toda uma história em torno, né, da Guerra do Chaco, que é um dos capítulos da longa e riquíssima história da nossa América do Sul. E com isso, Munari, eu deixo que tu finalize com a tua dica cultural. Não pode ser Apache, tá?
Não tenho dica cultural, ninguém me avisou que tinha que dar dica cultural hoje. Cadê a produção desse programa? Alguém me ajuda com dica cultural aí, Bertoncel, vai.
Não, ué?
Se vira, malandro.
Ué, sei lá.
Ficou fora dos dois primeiros episódios.
Que dica cultural, sei lá,
que
cara.
O que tu fez nas tuas férias?
Fui pra praia.
Qual praia?
Vamos falar de amor, por exemplo. Isso. Como é que
qual
é teu
praia?
Coração?
Qual praia tu foi?
Entra Nicolas Vira na sala nesse momento. Não tem dica cultural, Tom. Me avisou que nesse ano teríamos dica cultural.
A dica cultural é o que... Eu tô saindo de vacaciones.
É. Tu vai metade a Córdoba, de abril. Tu tem que tomar Fernet em Córdoba.
Tá, não vou pra Córdoba.
Não vai pra viagem pra trabalhar?
Aí eu vou trabalhar. Mas de férias. Eu vou sair de férias em abril. Pra onde isso. Eu posso ir, Munari? Onde é que tu foi? Que dica que tu me dá?
Show da Sandy?
Show da Sandy? Teve
não.
Isso?
Sei.
Munari foi no show da Sandy?
Ah, não. Aí larguei.
Essa é a informação. Acho que depois nós já temos dica cultural por hoje.
A Sandy tá casada ainda com o menino da família Lima, Munari?
Não sei.
Tem que saber essas
eu
coisas.
Eu descobri no show que ela não canta mais com o irmão. Eu não sabia, cara.
O Munari não fala da vida pessoal da Sandy.
Você sabia que ela não canta mais com o irmão?
Não.
Não?
Ah, faz uns 25
anos. Mas eu não sabia, cara. Mas enfim, em frente.
Então tá bom. Com essa dica cultural do Cristiano Munari, né, de confira o show da Sandy, se possível, nós vamos ficando por aqui, Bertoncelo. Rola os créditos.
Pelo amor de Deus.
Eu não consigo voltar mais.
Que episódio foi esse, né? Siga o Mapa da Copa na sua plataforma de áudio preferida, deixando sempre aquelas 5 estrelas e também ativando o sininho para receber uma notificação assim que um episódio novo estiver no ar. O Mapa da Copa Libertadores, que teve a produção da Janaína Ville, do Nicolas Lira, e na técnica e edição de áudio, Rafael Lindemann e do Guilherme Guilherme Vivian para saber mais sobre Vivian Libertadores.
Vivian com novo penteado.
Verdade, né? GZH Rádio Gaúcha e arroba Esportes GZH.
Segue a gente lá, eu tô no o_ Leonardo Oliveira.
Arroba M. Bertoncello.
Tem que cuidar, porque o cara bota que? Leonardo Oliveira, parece o gordo Léo, né?
Isso.
Não, tem que cuidar, esse é o careca.
E o teu?
Arroba CR Munari.
O meu é Felipe Duarte 88 e também Sandy com Y Real, sigam lá. Sigam todos e não percam o próximo show. A gente volta, ou também não volta nunca mais, porque hoje passaram-se todos os limites. Grande abraço, até semana que vem.
Eu sei, rapaz.